Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, eu quero ler um versículo, mas eu não quero deter-me neste versículo apenas. Se você puder manter sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra de Deus, será de muita valia para o seu coração. Por favor, o versículo 9. O Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É o tema dessa linda festa. Podeis assentar. Queridos irmãos, Paulo havia tido uma experiência há 14 anos atrás, antes do tempo em que ele escreveu estas palavras do capítulo 12. Esse tempo ele cita no versículo de número 2. Há 14 anos atrás, conheço um homem. Ele refere a si mesmo na terceira pessoa. Ele se esforça para manter-se em humildade, porque nenhum de nós somos humildes por natureza. Somos orgulhosos. Então ele se esforça. Porém, ele precisa mostrar suas credenciais, porque humildade não é auto-anular-se, ou seja, dizer que não é quando se é. Humildade é reconhecer que o que é, se é debaixo da dependência de Deus. E há muitas calúnias contra o ministério do apóstolo. Ele precisa, então, mostrar que é um homem que tem experiências com Deus. É um homem que tem experiência no apostolado. E que não vai ceder às pressões dos invejosos, que querem estabelecê-lo como alguém despreparado para realizar o que pela graça ele tem realizado. Por isso, dentro de um contexto que é necessário que ele se apresente, ele diz no versículo 1, eu sei que não convém me gloriar, mas eu tenho que passar as visões e revelações do Senhor. Ele diz, revelações e visões do Senhor, ou seja, eu recebi visões e revelações dele. Atos capítulo 9, ele teve uma grande visão. Atos 22, ele revela a sua grande visão. Gálatas capítulo 1, ele fala de grandes visões. Era um homem que tinha experiências com Deus. Mas ele não se baseava nisso para se sobrepor a alguém ou a alguns sobre alguns. Perceba que passaram-se 14 anos e agora ele vai lidar com isso. Mas é necessário que ele fale. E ele diz: conheço um homem em Cristo, como eu já disse. Ele fala sobre si na terceira pessoa. Há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Ele diz: eu tive uma experiência aqui. No começo dessa experiência, eu não consigo explicar como eu a vi. Eu sei o que vi, mas não consigo explicar para vocês como eu consegui enxergar o que eu vi. Se no corpo ou se fora do corpo, se em mim ou tirado de mim. Se meu espírito foi elevado ou totalmente consciente em algum ambiente dentro do meu corpo. Eu não consigo explicar a vocês. Eu só sei dizer que eu fui ao terceiro céu. Eu ultrapassei o céu das nuvens. Eu ultrapassei o espaço. E eu cheguei lá no paraíso. Eu cheguei no céu de Deus. Não no céu dos pássaros, não no céu dos planetas, mas no céu acima desses céus. E eu ouvi coisas inefáveis. Eu ouvi palavras gloriosas. Eu tive revelações que a quase ninguém foi dado, ou a ninguém. Fala para nós, Paulo, o que você ouviu lá? Aí ele diz assim: o que eu ouvi, eu não posso falar para os homens. Eu não posso compartilhar o que eu ouvi. Eu fui. É concreto. É real. Eu senti. Eu ouvi. Mas é tão glorioso que eu sou incapaz de expressar o que eu vi. Ele foi. Ele viu. Ele ouviu. Mas ele reconhece que não era para ele falar. Seria bom se tivéssemos essa humildade. Que nem tudo devemos falar. Quando você está alegre com Paulo e diz que experiência top. O cara foi lá no terceiro céu. Ele diz no 7, mas para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, porque o que eu vi e ouvi deixaria qualquer um orgulhoso, até eu mesmo. E para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, foi-me dado, foi-me posto, foi-me colocado um espinho na carne. Aí alguns dizem, tentações sexuais, tentações espirituais, tentações ministeriais. A doença nos seus olhos lhe geram dores de cabeça. E quem sente dores de cabeça sabe que parece que há algo pontiagudo lhe incomodando acima dos olhos, gerando pressão. Só que olhe para o texto. Foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu sou o mensageiro do céu. Eu sou o mensageiro de Deus. Mas para que eu não me gloriasse, para que eu não me torne semelhante a Satanás, o Deus que me dá excelentes revelações permite que o mensageiro de Satanás me humilhe, me fira, me esbofeteie. Quando eu estiver me erguendo, dizendo eu sou o cara, eu recebo uma porrada. Quando eu estiver pensando que sou melhor e maior, eu apanho, eu sofro, dói. Sou incomodado em alguma área da minha vida e aí eu tenho que cair de joelhos. E quando eu caio de joelhos, eu digo: Senhor, está doendo demais. A dor do espinho é intermitente. Essas humilhações não acabam. Esses pensamentos que me levam para baixo não acabam, não passam. Esse complexo de inferioridade não cessa. Essas críticas não são silenciadas. Os inimigos não deixam de se levantar contra mim. Tira de mim, Senhor. Presta atenção como Paulo é claro, sincero. Ele diz, a experiência foi há 14 anos atrás. Depois ele diz assim, ó, eu orei 3 vezes. Quantas vezes? Eu orei 3 vezes, eu pedi 3 vezes. Ó, tem 14 anos. E sobre o espinho na carne, sobre o mensageiro de Satanás que o esbofeteia, ele diz assim, eu pedi a Deus 1 vez, tira, Senhor. E o Senhor disse, não tiro. Aí eu orei 2ª vez, eu disse, remove, Senhor. E o Senhor disse, eu não removo. Aí 3ª vez, irmãos, eu orei de novo, eu disse, Senhor, retira de mim. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe o que significa a expressão minha graça te basta? A minha graça te é suficiente. Eu não vou afastar o mensageiro de Satanás. Eu não vou remover o espinho que te incomoda. Porque se eu removo, sua natureza é caída. Você está num processo de santificação. O espinho faz parte do meu trabalho no seu caráter. O espinho faz parte do meu trabalho na sua santificação. Senhor, mas é o mensageiro de Satanás. Até o diabo é meu escravo quando eu quero realizar uma obra na vida de alguém. Então, o Senhor me prefere assim, ferido sempre, de joelho. Por quê, Senhor? Porque se você se ensoberbecer, você se torna semelhante a Satanás. E eu não quero que você perca a minha imagem. Mas, Senhor, está doendo. Eu prefiro te ferir do que te perder. Senhor, mas o espinho machuca. Mas você está de joelho. É assim que eu estou te mantendo na minha presença. E como eu vou suportar? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa, se expande, se revela na sua fraqueza, na sua dependência, no seu reconhecimento de que sem mim nada poderá fazer. Quando você disser, para mim acabou, eu digo, para mim só está começando. Quando você disser, não tenho mais voz, é agora que eu vou bradar na sua vida. Quando você me entregar uma lista em branco e me disser, Senhor, preencha aí que eu assino embaixo, é aí que o meu poder está se aperfeiçoando em você. Quando você se lembrar que não é do seu jeito, é aí que meu poder vai se manifestar em você. Deu para entender, queridos, até aqui? Aí ele diz assim, portanto, ou seja, parei de orar, só orei 3 vezes para tirar o espinho de mim. Porque todos nós precisamos de um espinho. Porque se não tiver o espinho que nos humilha, nos confronta e nos joga para baixo, a gente pode se tornar um espinheiro. Então é melhor ser ferido por um espinho do que ser um espinheiro que fere a todos. Aí ele diz no 10. Eu sinto então prazer na dependência, nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, ou seja, as pessoas, enquanto eu prego, dizem: te odeio. Eu sinto prazer até nas necessidades, quando me falta coisas. Eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias. Isso é masoquismo? Não. Por que que você sente alegria nisso, Paulo? Por amor de Cristo. Eu não sou perseguido pela justiça. Eu sou perseguido porque eu pratico a justiça. Nisso está minha glória. Hoje no podcast, aqui à tarde, com dois líderes de jovens deste campo, me perguntou: pastor, você já falou várias vezes, e nós acompanhamos vídeos seus derrubados, postagens suas canceladas, vídeos isolados ao seu respeito, e pessoas te batendo, e te xingam, e te denunciam. Como você se sente ao ser cancelado? E minha resposta foi: se o mundo diz amém para a minha mensagem, é porque eu sou tão mundano quanto eles. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Eu amo tanto Cristo que tudo isso que passo me gera alegria. Por quê? Porque quanto mais essas pressões vêm sobre mim, diz Paulo, eu reconheço que estou fraco. E quando eu reconheço que estou em fraqueza, que estou na dependência, é aí que eu me torno forte. Ou seja, ele está dizendo: quando eu me sinto assim, eu oro. Eu começo e você conclui. Quando eu me sinto assim, eu... Aí ele diz assim: é aí que eu sou forte. Porque é de joelhos que a gente sabe o nível da força em nós, que vem de Deus. Dito isso, parafraseando as palavras de Paulo, eu quero dividir com vocês quatro lições. Em primeiro lugar, a única glória do salvo é reconhecer que ele não é digno de glória alguma. Ele diz no versículo 1: não convém gloriar-me. Ele diz no versículo de número 5: de um homem assim, que foi elevado ao paraíso, desse eu posso me gloriar. Agora, aqui embaixo, nesse nível terrenal, não há nada em mim do que ou do qual eu possa me gloriar. Ele está dizendo: a minha única motivação de alegria, elogio, ou receber palavra de apoio, é eu no céu. É Paulo numa ambiência celestial. Porque numa ambiência celestial, minhas paixões carnais, naturais, não me dominam. Numa ambiência celestial, eu não falo, eu apenas escuto. Numa ambiência celestial, eu não sou visto, eu apenas enxergo. E quando você está enxergando, você não se vê, você vê outros. Então, na ambiência celestial, é desse ser de uma ambiência celestial que eu posso gloriar-me, que eu posso dizer: olha que bênção, hein, Paulão? Mas aqui embaixo, vocês falam daí, eu revido daqui. Aqui embaixo, alguém se levanta contra mim, eu vou me defender. Aqui embaixo, alguém pisou no meu calo, eu vou querer pisar no pé dele todinho. Aqui embaixo me atacou, eu vou querer contra-atacar. Desse homem eu não me glorio. Esse homem aqui embaixo, não pode se alegrar em si mesmo. Não, não e não. Minha única glória, minha única honra é dizer: eu fui ao céu. É isso que a gente tem que guardar em nossa alma. Nossa única honra não é presente, é futura. Assim como a única honra de Paulo não era terrenal, era celestial, nossa única honra não é agora, é futura. Qual é a sua maior alegria, moça? Qual é a sua maior alegria, moço? É saber que um dia a trombeta vai tocar e eu vou subir para estar com Jesus. Qual é a sua maior esperança? É saber que eu tenho uma morada celestial. Irmão, é disso que a gente se gloria. Saber que não somos cidadãos dessa terra apenas, somos cidadãos do céu. A maior honra de Paulo, pois ele diz, desse homem celestial, desse homem que viveu, viu, sentiu e ouviu as coisas do céu, eu me gloriarei. A glória então não está em quem vê, está em quem mostra. A glória não está no Paulo que viu, a glória está no Cristo que arrebatou Paulo e mostrou as glórias do céu para Paulo. A glória não está em quem recebe, a glória está naquele que dá. A glória não está naquele que canta, a glória está naquele para quem cantamos. A glória não é para aquele que prega, a glória é para aquele que usa aqueles que pregam. A glória não está em nos reunirmos aqui, a glória é para aquele sobre o qual, para o qual e pelo qual estamos reunidos aqui. Porque dele origem, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo certo ele vos exaltará. Segundo lugar, por mais alto que Deus te eleve, desça em si. Por mais alto que Deus te eleve, se humilhe sempre, olhando para si mesma, olhando para si mesmo. Porque quem olha para si e desce, sobe olhando para Deus. Deus não exalta ninguém que se exalta olhando para si, mas Deus exalta todo aquele que se humilha olhando para si e se humilha dizendo que ele, apenas ele, deve ser visto. Ou seja, Paulo é elevado ao terceiro céu, Paulo é elevado ao paraíso. Mas quando ele vai falar desse Paulo que foi, ele diz, ah, foi há 14 anos atrás. Ele não se apega a tal experiência para ficar falando, contando, cantando, escrevendo, postando, compartilhando todo dia. Ele diz, foi uma experiência. O mais importante não é eu falar do que ele fez comigo, é eu falar de quem ele é e do que ele pode fazer na vida de muitos. Porque algumas pessoas se apegam apenas uma ou própria pessoal experiência, tomam aquilo como doutrina para a vida inteira, ou para todas as suas mensagens. Está limitando o chamado bíblico do pregador, que é falar mais de quem Deus é, do que simplesmente aquilo que ele faz. E a prova disso é que a gente prega e canta mais os milagres de Jesus do que as pregações de Jesus. Porque os milagres de Jesus revelam seu poder, as pregações de Jesus revelam seu caráter, e Jesus mais ensinou do que fez. Mas a gente gosta mais dos milagres do que das mensagens de Jesus, porque os milagres de Jesus nos confortam, mas as pregações de Jesus nos confrontam. E outra, existem milagres que Jesus fez, que do mesmo modo Ele não fará mais. Mas a palavra que Jesus pregou ontem é a mesma hoje e será eternamente. Ou seja, a gente precisa entender isso. Por mais alto que Deus me eleve na minha experiência, eu preciso me humilhar olhando para mim. Ou seja, por mais que eu pregue, por mais que cantemos, por mais que a gente cresça em dons espirituais, por mais experiência que tenhamos, olhemos para nós mesmos e dissemos, é tudo honra. E digamos, é tudo para honra, é tudo para a glória do nome do Senhor. Só que tem gente que olha para si, por causa de suas experiências, quer se sobrepor. Eu sei que existem pessoas que não têm experiências com Deus e nos criticam e nos humilham, mas o fato de eu ter tido experiências que outros não tiveram, não posso me tornar soberbo simplesmente porque vivi o que ele não viveu. Até porque, na maioria das vezes, se eu vivo o que ninguém vive, é para que eu ajude alguém que nunca viveu o que eu vivo a viver também. Ou seja, uma graça que me dá uma experiência não está focada em mim, é para que eu seja uma bênção para outros. O que Paulo diz é, eu tive a experiência, mas quando eu vou me referir a isso? 14 anos depois. Segundo, conheço um homem em Cristo. Ele não diz Paulo foi, ele não diz eu fui, ele diz um homem. Que homem? Não me interessa. O que é que interessa? Em quem esse homem foi? O que é que interessa? Quem elevou esse homem? E quem elevou esse homem, Paulo? Ele diz Cristo. Ou seja, Deus o elevou ao nível do terceiro céu. Mas quando ele vai falar de si mesmo, ele diz 14 anos atrás. Ou seja, não é algo que eu preciso falar toda hora. Segundo, conheço um homem. Que homem? Tenta aí adivinhar. Terceiro, esse homem que foi não pode se gloriar. Quarto, esse homem que foi e não pode se gloriar é um homem fraco. Quinto, esse homem que foi e não pode se gloriar porque é fraco, apanha. Sexto, esse homem que apanha tem um espinho na carne. Sétimo, esse homem que apanha e tem um espinho na carne só presta de joelho. Três vezes orei, e foi quando eu orei que eu ouvi ele dizer, minha graça te basta, minha graça te basta. Ou seja, eu sei que você tem grandes experiências, mas pelo amor de Deus, se humilhe sempre diante do Deus que te honrou. Se humilhe sempre diante dos irmãos que esse Deus coloca diante de você. Pedro olhou para si mesmo, olhou para os outros e disse, todos aqui te negarão, menos Pedrão. E quem foi que negou? Pedrão. Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse, essa é a Babilônia que eu construí para minha glória e para minha magnificência. Ele queria falar a palavra magnificência, mas não deu tempo, porque o texto diz, estando ele ainda falando, desceu uma voz do céu e disse, tiro de você o teu reino e te tiro do trono, vá comer capim com os animais. Ficou 7 tempos no meio do mato, parecendo bicho, comendo como bicho, comendo o que bicho come. Mas 7 anos depois, conseguiu entortar a cabeça, olhar para cima e dizer, só tu és Deus, só tu és grande, só tu és soberano. Quando ele olhou para si, porque Deus o elevou, Deus o elevou, ele olhou para si e disse, eu sou o cara, eu sou o homem. Aí Deus diz, vira bicho. Mas quando, como bicho, olhou para cima e disse, sou nada, tu és tudo. Aí Deus disse, agora deixa de ser bicho e volta a ser rei. Esse é o Deus que nós servimos. ainda tem muito capim para gente soberba comer. Ainda tem gente para Deus destronar. Ainda tem gente para Deus derrubar. Adão se ensoberbeceu, perdeu o jardim. Satanás se ensoberbeceu, perdeu a natureza angelical e pura. Nabucodonosor se ensoberbeceu, perdeu o trono. Judas se ensoberbeceu, perdeu o apostolado. Olhe para si e se enxergue pelo espelho da palavra, não por esses falsos pregadores que dizem que você e Jesus não tem diferença nenhuma, não por esses falsos pregadores que dizem que você não pode sofrer, que você não pode passar luta, que você foi chamado para vencer e que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Mentira, 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 mentira. Para de se enxergar pelas lentes da carnalidade. Se olhe pelo espelho da palavra. Abra a Bíblia e deixa a Bíblia mostrar quem é você. Quando você abre a Bíblia, ela vai dizer: você não é barro, você é pó que o Criador soprou. Você é vaso na mão do oleiro. Você é criatura, ele é o Criador. Você é pequeno, ele é grande. Você é fraca, ele é forte. Você não é nada, é a graça dele que faz tudo na sua vida. Oh, aleluia! Se você se esquecer de sua total dependência e miserabilidade diante de Deus, não é o diabo que vai te derrubar. É Deus. Como você fala com seus pais? Como você trata seus líderes? Como você se refere a quem já viveu o seu futuro? Como você trata a história de quem tem muito mais história do que você? Deus se dedica a derrubar o soberbo. Então não olhe para si, olhando para o espelho dizendo: lindo, lindo és, quão grande és tu. Se enxergue pela Bíblia. Você é a ovelha que precisa do pastor. Você é membro que precisa do corpo. O corpo sobrevive sem um membro amputado. O membro amputado apodrece. Reconheça que você precisa ser ensinado. Olhe para si mesma, olhe para si mesmo. Apesar das grandezas de Deus na sua vida, e se humilhe. O diabo disse: subirei. Jesus disse: descerei. O diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu. Jesus sofreu. Jesus morreu. Mas no terceiro dia ressuscitou. E 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. Eu justifico você, então se humilhe. Eu cuido de você, então se humilhe. Primeiro, a única glória do salvo é reconhecer que não é digno de glória alguma. Segundo, por mais alto que Deus te eleve, desça em si. Suba apenas por ele. Terceiro, todo cristão nessa terra tem um pouco do céu e do inferno. Todo cristão nessa terra tem um pouco do céu e do inferno. Todo cristão onde? Onde? Nessa terra. Ele diz assim, ó: fui arrebatado
ao terceiro céu.
Me ajuda, diga céu. Versículo 4. Fui arrebatado ao paraíso. Aonde? Aí depois ele desce. E diz no 7. Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. O mensageiro daquele para quem o inferno foi preparado, o diabo e seus anjos, cerca Paulo. Arrebatado, terceiro céu, paraíso, coisas inefáveis, viu e ouviu. Aí de repente você diz, é isso aí, Paulo, isso quer ser crente. Aí Paulo diz, calma, a gente também enfrenta um pouco do inferno. A gente não sente só um pouquinho do céu. A gente também sente um pouco do inferno. Mensageiros de Satanás nos esbofeteiam. Demônios se levantam contra nós. Homens endemoniados se opõem à igreja e à palavra. E todos aqui sabem que tem dias que você está celestiando. São que horas, irmão? 11. Vai fazer o que hoje, irmão? Lê a Bíblia a noite toda. Olha, vou sair do congresso, vou para o monte. E no dia da ceia, vou procurar uma vigília. O que você faz no dia de domingo? Manhã, escola dominical, à tarde, evangelismo, meia-noite, culto de glória ao Senhor. Mas tem dia, irmão, que você diz, o diabo me atingiu. O diabo armou lá se eu caí. Trevas da morte me cercaram. Cães se levantaram contra mim e eu me senti no inferno, longe de Deus, ao ponto de clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o inferno que os ímpios viverão, Jesus sentiu na cruz, a separação do Pai. E tem dia que você grita, Deus. Tem dia que você pergunta, por quê? Tem dia que você pensa que é o diabo que está no controle. Tem dia que você pensa que não vale a pena orar, não vale a pena cantar, não vale a pena compor, não vale a pena jejuar, não vale a pena congregar. É dias que a gente se sente no inferno. É dias que a gente se sente cercado por seres e situações infernais. Uma hora Paulo está aqui em cima e outra hora Paulo se sente lá embaixo. Mas se você abrir a Bíblia, ele vai dizer, eu sou Deus dos montes e também sou Deus dos vales. Eu sou Deus de perto e eu também sou Deus de longe. Quando ele está lá em cima, Deus fala para ele coisas inefáveis. E quando ele está aqui embaixo, Deus também fala. A minha graça te basta. Lá em cima ele ouve coisas inefáveis. E aqui embaixo ele escuta a palavra confortadora. Minha graça, minha graça, minha graça. A minha graça te basta. O espinho vai acabar, não vai acabar. O mensageiro vai se afastar, não vai se afastar. Ele fica ao derredor aí bramando como um leão. O espinho não acaba, o mensageiro não vai embora. Mas a minha graça também não te abandona aqui embaixo. A minha graça te basta. Está preparado para dar glória a Deus? Deus me deu essa palavra agora à tarde, gente, no hotel. Do paraíso ao mensageiro do inferno. Antes da trombeta tocar, antes da trombeta tocar, antes, como Paulo, somos assim, do paraíso para a dor, da glória para o sofrimento, da revelação para o espinho, do cântico para a oração. Três vezes orei. Do céu para a terra, sob a pressão de demônios. Antes da trombeta toca. Por quê, pastor? Porque depois que a trombeta tocar, será que essa é a sua glória? Essa é a sua glória? A esperança do soar da trombeta. Eu perguntei se você estava preparado para glorificar, irmão. Então eu repito: antes da trombeta tocar, do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, da revelação para o espinho, dos cânticos dos anjos para a oração de tristeza, do céu para a terra. Mas depois que a trombeta tocar, é o contrário: do sofrimento para o paraíso, do espinho para a paz, da terra para o céu. Da oração para o louvor, porque hoje a igreja ora e o mundo canta, a igreja clama e o mundo dança, mas depois que a trombeta tocar, a igreja não vai precisar mais clamar, lá não vai ter clamor, vai ser o contrário, a igreja vai cantar, 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 e o mundo vai clamar. E sabe o que é pior? A igreja clama e às vezes Deus nem responde como a gente quer. Mas quando a gente chegar no céu, a gente vai dar glória mais pelas orações não respondidas do que pelas que foram respondidas. E o mundo que hoje canta não adora a Deus, mas quando estiver no inferno vai clamar, 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 e Deus nunca responderá. Último lugar. Quem está entendendo a palavra? A única glória do salvo é reconhecer que ele não é digno de glória. De glória nenhuma. Segundo lugar, por mais alto que Deus te eleve nele, humilhe-se em si. Terceiro, todo cristão tem um pouco da glória do céu e das pressões do inferno. Quarto e último lugar. Nem toda a palavra do Salvador é conhecida na terra. Eu vou repetir. Nem toda a palavra do Salvador é conhecida na terra. Concorda? Posso falar? Posso não? Não respondeu? Crente responde com glória. Opa! Então vou falar. Nem toda a palavra do Salvador é conhecida na terra, mas todas as palavras dos salvos são conhecidas. Deus falou que ninguém conhece. Deuteronômio 29, 29. Os conhecimentos ocultos pertencem ao nosso Deus. O saber revelado pertence a nós. Daniel 12, 8 e 9. Senhor, eu ouvi, mas não compreendi. Me explica. O anjo me disse, siga seu caminho, pois essas palavras estão lacradas, fechadas, inexplicáveis até o tempo do fim. Você não vai falar tudo o que você ouviu, Daniel, porque nem toda a palavra do Salvador é conhecida na terra. João 16, 12, Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mateus 19, Jesus falava aos ímpios por parábolas. E o que que Paulo disse aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12? Eu ouvi coisas que aos homens eu não posso, não é digno, não devo expressá-las. Tem coisa que o Salvador falou que só quem é de lá vai entender. Segundo, tem coisa que o Salvador falou que quem ouviu, ouviu bem, mas não sabe expressar bem. Tem coisas que o Salvador falou ao salvo que é só para ele e não mais ninguém. Então, nem toda a terra tem conhecimento das palavras do Salvador. Porém, as palavras das orações dos salvos, olha o texto. Paulo disse, o que eu ouvi lá, eu não posso falar tudo aqui. Só que as três vezes que eu orei aqui embaixo, ele respondeu de lá. Eu ouvi, eu sei o que você está pedindo, a minha graça te basta. Eu conheço suas palavras, eu conheço suas orações, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Paulo, eu te disse coisas que nem todo mundo vai saber, mas tudo que você fala em oração aí, Paulo... Eu sei aqui, eu conheço aqui, eu vou mostrar na Bíblia, irmão, se você tomar posse, glorifique. Daniel 10, Daniel estava orando, pedindo resposta, 21 dias de jejum, aí o anjo apareceu a ele e disse, Daniel, levanta-te sobre teus pés, porque a ti eu fui enviado, pois desde o primeiro dia que você começou a orar, suas palavras são conhecidas diante de Deus. Lucas capítulo 1, entrando Zacarias no templo para orar, o anjo do Senhor lhe apareceu, se pôs em pé à direita do altar e disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tem gente aqui que nunca pregou para a multidão. Tem gente aqui que nunca passou de 1000 visualizações no YouTube. Mas pergunta para ele. Já orou e Deus respondeu? Porque suas palavras podem não ser conhecidas pelos homens. Tem gente entre nós que nunca pregou uma mensagem para alcançar mais de 1000 pessoas. Mas esse próprio, essa própria irmã, quando põe o joelho no chão para orar, Jesus diz, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Pelo poder da palavra, eu tomo posse do que vou dizer e eu transmito a vocês. É noite de resposta de oração. Jeremias 33:3, clama a mim, eu vou te responder e te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Lado de cá, Mateus 21:22, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Romanos capítulo 12, versículo 12, sede perseverantes na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando todo o tempo no Espírito. O pecado te afasta da oração, mas é a oração que vai te afastar do pecado.
Eu não sei se você vai tomar posse disso. O diabo pode ter te derrubado, preparado o laço, te lançado no chão, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: um crente fraco de joelhos é mais forte do que mil demônios de pé. O crente fraco de joelhos